Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras, as nossas oficinas das 18 horas, horário de Brasília. Hoje temos como ilustração a obra de um dos mais notáveis escritores da América Latina, que é o Carlos Fuentes, e tenho em mãos a obra Aura, uma obra de 1962. E aqueles que procurarem nos canais de vídeo, no YouTube, vão achar uma entrevista específica com o Fuentes, no, na qual, nessa entrevista, ele conta um dos aspectos mais dilemáticos dessa obra. Ela é uma obra misteriosa, é uma obra que deixa o leitor em suspenso, ela não esclarece ao final o que exatamente ela quis dizer ao final, mas numa entrevista, cerca de mais de 20 anos depois, não chega a 20 anos depois, não, acho que uns 15 anos depois, ele, na Espanha, ele dá uma entrevista. E o entrevistador pergunta a ele, Carlos, na obra, que é uma obra notável, é uma dessas obras que forma escritores. E o entrevistador pergunta a ele, Carlos, você usa um recurso na obra, ao final, que diz respeito a um aspecto específico. E, surpreendentemente, o Carlos Fuentes não apenas responde sobre esse elemento, mas ele explica o que ele fez na obra. Eu convido vocês, como sempre, a ler depois, na íntegra, esse trabalho. É um daqueles livros que o leitor inicia despretensiosamente e então, quando se dá conta, ele não consegue, muitos não vão conseguir parar até o final do texto. E esse texto traz basicamente três personagens muito diferentes e um grande enigma que não vai se resolver ao final da obra, vai ficar aberto. Para os que chegaram no horário, eu agradeço, no chat vocês encontram o título, né, da obra que estamos trabalhando, o autor e um pequeno encarte, como sempre fazemos. Bem, a obra começa com um jovem estudioso, um garoto que está folhando as páginas de um jornal à busca da carta de emprego. E então, ele se depara com um anúncio que é algo assim tão surpreendente, tão promissor, que ele não acredita naquilo. Ele relê, guarda e pensa, bom, provavelmente alguém já pegou um trabalho tão bom quanto esse, alguém já pegou. E o anúncio dizia que precisavam de alguém que falasse fluentemente o francês, um francês coloquial também, e que tivesse disponibilidade e que o emprego oferecia até lugar para ficar, e também a remuneração era muitíssimo alta para um estudante. Ele, no outro dia, quando ele percebe que ainda está no jornal o anúncio, não tem dúvida, vai direto até a casa, uma casa numa alameda escura e diferente do que ele se imagina, num bairro que ele um pouco havia ido. Quando ele chega no lugar, na casa, ele bate várias vezes a porta, mas ninguém vem recebê-lo. De repente, a porta suavemente começa a se abrir. Ela não estava trancada. E então, ele empurra suavemente a porta, olha para dentro, não é? E não sabe direito o que fazer. Após um tempo, ele queria muito esse emprego, então ele começa a caminhar pelo corredor, mas está tudo muito escuro. Ele não vê ele não consegue ver nada direito. Assim, uma luz é uma penumbra, sabe, aquela luz do lusco-fusco, mais ou menos assim. Então ele observa, ele olha ao redor, olha a mobília velha, uma casa velha, boa casa, um estilo gótico nos móveis, nas cortinas. Ele então quase está para ir embora, quando ele ouve, né, uma voz dizendo para ele que ele poderia continuar. E diz para ele assim, ó, peço a você, ande 13 passos para frente e você encontrará uma escada. A escada fica à sua direita. Suba, por favor. São 22 degraus. Conte-os. O que ele faz? No meio de toda aquela escuridão, ele resolve caminhar. Ele ainda, tudo que ele estava vendo ali não havia desmotivado tanto em relação ao anúncio de emprego que ele tinha visto. Enquanto ele caminha por esse corredor, por essa escada, olhem a narrativa do Fuentes, como é que é o entorno dele. O cheiro da umidade das plantas, que estavam provavelmente apodrecidas, isso o envolverá, enquanto você marca seus passos, primeiro sobre as lajes de pedra, em seguida sobre essa madeira rangente, fofa, pela umidade e pelo ambiente fechado. Vocês notaram? O Carlos Fuentes aqui, ele usa você. Ele não está falando desse jovem, não? Por que ele está dizendo enquanto você? Você quem? Somos nós, os leitores dele, que é a nossa, que ele está dizendo você? Pois esse é um dos enigmas deste livro. O livro inteiro, Carlos Fuentes vai usar essa linguagem. Ele conta do jovem fazendo as coisas, mas ele diz, e aí você estará caminhando para tal lugar, e aí você estará fazendo tal coisa. O que quer dizer isso? Logo em seguida, esse é um ponto que provavelmente se esclarece rápido. Provavelmente. Vamos caminhar. Então, páginas depois, Carlos Fuentes prossegue dizendo, você conseguirá vê-la quando der as costas para esse firmamento de luzes de igreja ali fora. Você tropeça ao pé da cama. Deve rodeá-la, aproximar-se da cabeceira. Sim, o rapaz caminhou, entrou no quarto, como ela disse. Ela estava deitada, essa senhora. E então ele contorna, porque estava muito escuro. Pouca luz para ele, vinha da rua. Os olhos não estavam acostumados, né? Então, o Carlos Fuentes diz, ali essa figura pequena se perde na imensidade da cama. Ao estender a mão, você não toca em outra mão, mas na pele grossa, de feltro, as orelhas, dessa coisinha que rói com um silêncio tenaz e lhe oferece seus olhos vermelhos. Você sorri e acaricia o coelho que está deitado ao lado da mão, que afinal toca na sua, com os dedos sem calor, que se detém longo tempo sobre sua palma úmida. Bem, então o rapaz entrou e, quando estendeu a mão para cumprimentar a senhora, tocou no coelhinho que estava ao lado dela na cama. Um pequeno coelhinho muito simpático. E aí eles se apresentam. O nome desse rapaz é Felipe Monteiro. Ele disse para ela que leu o anúncio, que ficou muito interessado. E essa senhora começa a conversar com ele em francês todo o tempo, intermeando algumas frases em espanhol. E ele responde adequadamente. Ela está se certificando de que ele está preparado para o trabalho que ela está oferecendo. Então, quando ela percebe que ele está realmente credenciado, ela diz para ele que ela não tem muito tempo de vida e que o marido dela deixou alguns textos que precisam ser arrumados, que alguns carecem de uma tradução mais aproximada e ele tem que ordenar esses papéis, né? O marido dela era um general, o general Lorente, e ela diz que que se ele fizer isso, não é, é um trabalho muito grande, o marido dela já é falecido, o rapaz acaba então querendo ficar com o trabalho. Só que ele diz para ela que ele gostaria de fazer esse trabalho lá na casa dele, pegar todo o material e ir para a casa dele. Ele tem um quarto que pega muito sol e ali ele não se sentiu nada bem. A casa toda é muito escura, muito fechada. Aquela senhora morando sozinha ali, ele não fica nada agradado daquilo. Mas ela diz não, o requisito é que você fique aqui na casa, morando aqui. Você vai ter um quarto, nós temos um criado, você vai ter comida e além de todo o resto, então você fica aqui. E ele diz, bom, se é assim, né, ele acaba recuando e aceitando. E ela diz para ele, bem, então o senhor ficará aqui, seu quarto fica lá em cima. Ali sim, entra no quarto entra a luz. Minhas condições são estas, o senhor vai ter que morar aqui, porque nem me resta muito tempo. Ele diz que não sabe, ele fica indeciso, ele acha estranho, ele precisa do emprego, mas ele está achando tudo muito estranho. E ela, então, chama um nome, ela diz Aura, que é quem dá título ao livro. Bem, quando ela chama, aparece uma moça muito bonita, e com os olhos baixos, um rosto resignado, contido. E quando ele olha, né, para a moça, ela apresenta, diz que é sobrinha dela, e ele diz cumprimenta, eles se cumprimentam, e é a Aura que vai mostrar onde ele vai dormir. Né? E essa senhora, que é a tia dela, diz, este aqui é o senhor Monteiro, ele vai morar conosco um tempo. E aí o coração dele já de ver a Aura sentiu uma certa arritmia, ele disse, sim, eu vou morar com as senhoritas, com as senhoras, um tempo. Aí então ela o conduz até o quarto, mas ainda que ele goste muito da moça, ela é muito reticente, ela é muito, ele não se sente adequado, assim, a maneira como ela conversa, como eles falam, é só o essencial, é o básico. Isso, quando muito, geralmente ela nem o básico eles conversam, sabe? Ela mostra e já desaparece e diz para ele que mais tarde vai em 2 horas, mais ou menos, é o horário do jantar. Ele diz que ele fica deitado na cama, olha para o relógio, fuma um cigarro, fuma 2 cigarros. Aí depois, quando é o horário de jantar, ele passa um pente no cabelo, molha o cabelo e desce. Bem, enquanto ele faz tudo isso, essa senhora, a Aura, está toda vestida de verde, ele acha a moça muito bonita. Algo nela o toca profundamente. Então, o texto diz, a Aura pergunta a ele, você está bem acomodado? Sim, mas eu preciso apanhar as minhas coisas lá na casa onde eu estou. E ela diz, não é necessário, o nosso criado já foi buscar. Não precisava dar esse trabalho, eu poderia ter feito isso. Carlos Fuentes interrompe o diálogo deles e diz, você entra sempre atrás dela, na sala de jantar. Ela colocará o candelabro no centro da mesa. Você sente um frio úmido. Todas as paredes do salão estão cobertas de uma madeira escura, lavrada, estilo gótico, com ogivas e rosáceas entalhadas. Os gatos deixam de miar. Olhem, nós já estamos numa parte bastante avançada aqui da obra e o Carlos Fuentes todo o tempo insiste nesse você. Você faz isso, você faz aquilo. Que coisa mais esquisita essa narrativa, não é? Mas o que vem agora é muito mais estranho e surpreendente. Algumas coisas nessa casa começam a acontecer. Só que antes de eu dizer o que vai acontecer aqui, eu gostaria de reforçar o tema da nossa história inspiradora de hoje. Vocês viram? Os que chegaram no horário, Cuidados ao entrar em modo sonhos. Este é o tema de hoje. Cuidados ao entrar em modo sonhos. E aqui eu pergunto a vocês. O Felipe, nesse conto aqui, não é um conto, é um livro, uma novela. Nessa novela aqui, ele está sonhando? Isso é um sonho? Mas um sonho pode ser tão demorado e tão bem organizado, estruturado nisso? Bem, mas vamos supor que seja isso um sonho. Quando foi que começou? Houve um início a esse sonho? Ou a obra já começa com o rapaz sonhando? Como podemos saber disso? Independente de saber se é um sonho ou não, temos outras questões. Seja um sonho ou não, vocês veem que ele tem opções. Ele não está preso. Tudo é oferecido, tudo é conversado. Ele pode ficar se ele quiser. Ninguém o prendeu a casa. Aliás, a porta nem tranca tem lá da frente. Ele pode sair embora se ele quiser. Seja um sonho ou não, observem que ele tem poder decisório, ele tem opções, ele reflete sobre as coisas. E ele, quando a moça começa a servir tomates feitos no forno, ele pergunta pela senhora, o nome dessa senhora é Consuelo. Ele pergunta, a senhora Consuelo não virá? E a Aura diz para ele, não, a senhora Consuelo sente-se fraca essa noite. Ela não nos fará companhia. A senhora Consuelo é sua tia? Sim. E ela pede que você vá vê-la depois do jantar. Comem em silêncio, bebem vinho, particularmente espesso, e você desvia outra vez o olhar, para que Aura não o surpreenda pela fixidez hipnótica que você não pode controlar. Quer ainda decorar, fixar as feições da jovem em sua mente. Ele está realmente encantado com a moça. Mas o Carlos Fontes diz, você, se referindo a nós, todo o tempo. Ele vai até o quarto conversar com aquela senhora e diz para ela, eu esqueci que uma chave, que uma gaveta da minha mesa está chaveada a chave, e lá eu guardo os meus documentos. E não, isso ele está falando com a Aura, perdão, não é com a senhora Consuelo, ali no jantar. E ela fica chateada, né? Ela entende que ele, com isso, ele quer dizer que ele quer sair da casa e ir lá buscar isso, esses documentos. Então ela fala para ele, então o senhor quer sair, é isso? Diz isso como que reprovando. E você sente-se confuso e estica a mão com o chaveiro pendurado em um dedo e oferece a ela. Ora, isso nem é urgente. Portanto, o rapaz escolhe ficar na casa. E aí começam a acontecer coisas curiosas. Por exemplo, uma hora ele vai até o quarto da senhora Consuelo, ele precisa falar com ela, e quando ele chega lá, ela está orando, tem um altar, lá tem Cristo, Maria, São Sebastião, Santa Lúcia, Arcanjo Miguel, um monte de coisas, e ela está orando, e ela chora, e ele resolve não interferir, ele se afasta, e mais de uma vez ele pega cenas assim que ele percebe que algo ali se passa, mas ele não tem ideia do que está se passando. Num outro momento ele ouve uma das orações dela e ela faz orações muito intensas, muito fortes, sabe? E aí quando ela se dá conta que ele está perto, né, ela vira para ele, ela está com o rosto lavado em lágrimas e diz, perdão, senhor Monteiro, para as velhas como eu restam apenas o prazer da devoção. Passe-me o lenço, por favor. E aí ele diz para ela, olha, a Aura me falou que a senhora precisava conversar. E ela diz, eu não quero que percamos tempo. Você deve começar a trabalhar o quanto antes para fazer esse trabalho. Me resta muito pouco tempo. Bom, ele vai até lá, abre um baú, mexe naquela papelada toda e ele vê que o marido dela, aliás, não era um exímio escritor, como ela falou, e inclusive precisava fazer muitos reparos ali. O Carlos Fuentes nos conta assim, ó: nessa mesma noite você lê os papéis amarelados, escritos com uma tinta cor de mostarda, às vezes furados pelo descuido de uma cinza de cigarro, manchados por moscas. O francês do general Lorente não gosta das excelências que sua mulher lhe terá atribuído. Bom, esse jovem Felipe estranha que a Aura anda pela casa sempre batendo um sininho para chamar, para anunciar o horário disso, de janta, de almoço. E ele fica surpreso que sempre eles comem muito rins, gostam de comidas assim, exóticas, que ele não compreende muito bem essa culinária, mas já está se adaptando. E aí uma hora ele fala para a dona Consuelo que ele diz que ele gostaria de trabalhar no jardim. E a dona Consuelo diz para ele: mas que jardim, senhor Monteiro? Ele diz: é o que tem atrás do meu quarto. Ela diz: nesta casa não há jardim. Nós perdemos o jardim quando construíram ao redor da casa. Ele insiste, ele diz que gostaria de trabalhar melhor ao ar livre, que para ele seria, o trabalho seria melhor. E ela objeta e diz: nessa casa há somente este pátio escuro por onde o senhor entrou, não há outra coisa. Uma coisa que ele nota é que há uma relação esquisita acontecendo entre a Aura e essa senhora. Ele não tem muitos dados para entender, mas ele acha que essa senhora, Consuelo, mantém a Aura como que cativa ali. E ele já ama, no coração dele, à medida que a convivência avança, ele ama a Aura. E ele pensa em levá-la dali. Até conversa com ela, né? E tem um dado que ele achou muito curioso, que é os gestos. Quando um dia ele entrou no quarto e viu a senhora Consuelo fazendo determinados movimentos, ele depois desviou o olhar lá para diante e viu a Aura em um outro local fazendo os mesmíssimos movimentos, com os braços, com as mãos. E ele ficou curioso, ele disse: ué, como pode isso? Não foi a única vez. E ele fica cada vez mais curioso com isso. Um dia ele chega à cozinha e a Aura está preparando um cabrito, né? E aqui o Carlos Fuentes carrega pesado nas tintas do que a moça estava fazendo na preparação do cabrito. Ele então se afasta dali, né? Ele nem gosta de ver aquilo tal, e vai lá para o quarto conversar com a dona Consuelo. Quando ele chega lá, ela está fazendo os mesmos movimentos que a Aura faz lá embaixo na cozinha. Como pode ser isso, os mesmos movimentos? Ela nem sabia como a outra estava, em que fase da preparação da comida. Como poderia estar? E, aliás, o que isso quer dizer? O que isso significa? Nosso tema de hoje diz respeito a cuidados ao entrar em modo sonhos. Como tratar esses elementos? Alguns tentam dar significado a essas coisas todas. Outros tentam racionalizar essas coisas todas. Outros entendem sonhos como sinais. Outros entendem sonhos como desejos. O que propriamente temos a dizer sobre isso? Não temos nada a fazer? Simplesmente acompanhar a história do rapaz, sofrer, torcer para que tudo fique bem com ele, para que ele se dê bem com a Aura, que eles fujam e vivam felizes para sempre, é isso? E vejam, Carlos Fuentes não nos deixa tão confortáveis, porque todo o tempo, ao invés de ele contar uma história indeterminada para um leitor indeterminado, ele nos chama, todo o tempo no livro ele fala: e aí você observa, e aí você percebe. Às vezes ele está falando conosco e é como se ele estivesse falando com o Felipe, é como se nós fôssemos o personagem dele. Quando o Felipe começa a calcular a idade desta mulher, a dona Consuelo, ele nota, pelos papéis, pelos registros que ele tem ali, que ela provavelmente tem mais de 100 anos. E realmente é uma senhora muito idosa, muito cansada. E então, depois que ele vê essa cena do cabrito, dela preparando o cordeiro, o cabrito, e o sininho chamando para jantar, ele desce e sempre aquela comida, rins com tomate, vinho, e dessa vez tinha até uma bonequinha que ela botou com farinha, que ele fica manuseando com a mão, e então ele começa a entender, acha que começa a entender o que pode estar se passando ali. Nessa altura, ele e a Aura já são muito próximos, muito próximos. Ela gosta muito dele também. Eles trocam juras de amor. E a Aura pergunta para ele se ele vai continuar gostando dela para sempre, depois dessa convivência ali, ainda que tudo tão esquisito, ele diz que sim, que para sempre. E eles trocam essas juras de amor. E a Aura então faz algo surpreendente, ela diz para ele: você vai me amar ainda que eu envelheça, ainda que eu perca toda a minha beleza, ainda que eu fique de cabelos brancos? E ele confirma, ele diz que sim. E ela diz: mesmo que eu morra, você vai me amar, Felipe? Você me amará sempre, mesmo que eu morra? E ele: sempre, sempre. E ele diz que vai amar para sempre. Inclusive, ele quer que ela vá embora dali com ele. Mas ela diz que não vai fazer isso, que ela nem pode fazer isso. Então, uma outra cena impressionante é quando as duas estão juntas, a Consuelo e a Aura. A Consuelo levanta da cadeira e a Aura, que estava no chão, levanta do mesmo jeito. Elas caminham e é como se uma fosse movida por sincronia e amarras de cordão com os gestos da outra. Como se uma tivesse conectada à outra. E, aliás, elas não estão nem se olhando. Uma coreografia perfeita, assim, de surpreender. O rapaz, o Felipe, começa, então, a entender algumas coisas que lhe fazem, inclusive, entender por que que a Aura lhe perguntou aquilo ali. E o Carlos Fuentes nos propõe algo de difícil trato. Difícil trato, que é o fato de algumas coisas dentro de nós poderem ser tão fortes e tão profundas que elas poderem se personificar, como o amor, a transcendência, a vontade de coisas muito bonitas. Isso pode ser feito. Você tem uma vontade de poesia e constrói um jardim, constrói um livro-texto, uma poesia, mas também uma personificação por si mesma. E então o rapaz descobre que a Aura nada mais é do que a personificação daquela mulher, da dona Consuelo, de amar a vida, de se perpetuar na vida, de estar para sempre na vida, de uma maneira poética, sublime, como ela se via na realidade, e não como ela estava naquela cama nos últimos momentos da vida dela. E essa personificação é a Aura. Mas como certas coisas são datadas, precisam de tempo e contexto, a Aura então surge num ambiente completamente esquisito e muito hostil. O Carlos Fuentes, tratando dessa obra que se tornou famosíssima pelo mundo afora, tendo versões de todo jeito, filmes, peças de teatro, leituras, ele mesmo tem leituras da obra, O Carlos Fuentes nos diz que esse você é cada um dos leitores dele, cada um que olha essa obra e pensa. E ele nos diz, no caso do Felipe, ele está preso agora a esse amor, a essa forma grotesca de amor, porque é um amor que já não faz parte daquilo que ele imaginava o Felipe. Mas é a única maneira de ele poder vivenciar isso e se projetar sobre isso. O nosso tema de hoje diz respeito a cuidados quando entramos nesses modos de sonhos, de elucidações, de considerações. O que fazer a respeito? Uma primeira coisa é observar como os sonhos são nas nossas vidas. Ao longo das nossas trajetórias de vida, para você o sonho é apenas uma distração que você tem enquanto dorme? É isso? Se é isso, você já vai deliberar obras como estas de uma maneira toda sua e dificilmente você passará pelos sofrimentos que o Felipe passou no livro do Carlos Fuentes. Mas para aqueles que se aprisionam aos sonhos, e aqui é uma das críticas do Fuentes, ele diz, alguns acham que o dia a dia que eles levam não são tão significativos quanto um sonho, algo que passa pelo vento. Ele diz, esses precisariam ter mais cuidado com essas coisas e não se agarrar completamente a isso, mas ter discernimento, ter profundidade, ter conhecimento. O Fuentes escreveu essa obra concomitante a uma outra, uma obra muito importante, um verdadeiro clássico da América Latina, na qual ele conta sobre um soldado que está morrendo e que nos seus últimos depoimentos mente, inventa um monte de coisas. E ele precisava, segundo o próprio Fuentes, de algo que lhe desse um alento para a vida. Felipe e Aura lhe dão esse alento e mostram que mesmo em situações muito, muito difíceis e improváveis, ainda assim é possível o amor. Mesmo que não haja luz, mesmo que a casa seja escura, mesmo que os tempos sejam difíceis, ainda é possível, mas ele acha que os cuidados são importantes, muito importantes. Discernimento. Vejam que ele em nenhum momento, se isso tudo que nós lemos aqui é um sonho, ainda assim ele deu arbítrio todo o tempo para o Felipe. A própria porta da casa ele deixou aberta. O Felipe podia entrar, poderia sair, poderia ir para qualquer outro lugar. Para Fuentes, não apenas os sonhos, a própria vida pode nos trazer isso. Em tempos de pandemia, em tempos de recessão, em tempos difíceis, como, aliás, ele, no país dele, o México, viveu muitas vezes, ele acha que mesmo diante das trevas, nós temos escolhas, nós temos opções, nós podemos investigar, nós podemos querer compreender, como foi o que o Felipe fez. Não está dizendo que com isso seremos felizes e tudo acabará como num conto de fadas, mas que temos uma chance diante das coisas, que podemos trabalhar diante das coisas, ir além daquilo que se apresenta às vezes como muito pouco promissor. Muitas pessoas, no lugar do Felipe, teriam ido embora. Teriam dito para a menina, tchau, Aura. Assim eu não quero não, adeus, tchau. Não foi a decisão dele. Mesmo ele descobrindo o que estava se passando, ele continuou ficando. Um dos textos mais contundentes e um dos clássicos da literatura latino-americana, Aura, de Carlos Fuentes, tem conquistado muitas interpretações, muitos estudos. O que eu falei a vocês aqui foi embasado nas entrevistas que o Fuentes deu, que vocês podem encontrar, elas estão em domínio público, na internet, essas entrevistas, porque ele foi muito perguntado sobre a obra. Por que que ele utilizou você todo o tempo? E ele explica, como eu expliquei para vocês, que esse você somos nós, os leitores dele. Inclusive, numa das entrevistas, dizem a ele, mas Fuentes, esse você é um você teórico? Ele disse, não. Esse é um você concreto, é o você padeiro, é o você quitandeiro, é o você professor, é esse você que vive diante de muitas coisas que às vezes consideramos improváveis. Mas temos, alguns acham que é um conto pessimista, é uma novela pessimista. Não é assim que Fuentes entendeu o trabalho dele. Chegamos ao final da nossa história inspiradora, da nossa oficina de hoje. Temos aí 2 ou 3 minutos para aqueles que quiserem colocar suas considerações, suas reflexões.